O comentário inteligente e de credibilidade você ouve agora com o professor Pedro Neto.
Bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Bruno. Bom, meus amigos do esporte, inicialmente lamentar o falecimento do Luiz Carlos. Tive oportunidade de trabalhar com o Luiz Carlos na Rádio Panati, em 91. Eu e Ricardo Brilhante. Cara sério, organizado, gente boa. Tive a oportunidade de ouvir o Luiz Carlos na Rádio Caturité de Campina Grande, quando ele fazia o plantão esportivo. Lá era Luiz Carlos Peixe Espada. Luiz Carlos teve passagem pela radiofonia pernambucana, trabalhou na Rádio Clube do Ceará, passou lá pelo estado de Sergipe, era andado. Gente boa. Lamento e que Deus o coloque num bom lugar. Mas, meus amigos do esporte, tivemos nesse final de semana a decisão. As decisões das duas Copas do Nordeste. Uma é Copa Nordeste e a outra é Copa do Nordeste. A Copa Nordeste reúne ou reuniu a nata do futsal paraibano e o campeão foi o Jijoca. Jijoca, que ficou em segundo lugar, foi vice-campeão da Copa do Brasil e venceu o Ceará na decisão agora da Copa Nordeste. Lá em Desterro terminou a Copa do Nordeste. Eu acho que deveria até ter outro nome, Copa Regional, sei lá, Copa do Interior, qualquer coisa desse tipo. Fica muito parecido. São equipes que jogam no dia a dia, por aqui, por ali, por acolá. E o campeão foi Ouro Velho. Venceu a equipe do SF League de São Fernando pelo placar de 3-0. Hoje tem muitos narradores por aí nesses jogos que eles são parciais. E eles estão mais, parece que a coisa funciona mais parecida com político, com comício, né? Os caras fazem um barulho danado e... vejo sempre alguém, esse é o maior goleiro do Nordeste, mas o cara não sai daqui. Esse é o maior jogador do mundo, mas o cara não sai daqui, fica por aqui mesmo. Talvez tenha até futebol para ir longe, mas não é preciso fazer tanto barulho, né? Mas tem gente que vive disso, né, lamentavelmente. Então o Ouro Velho venceu por 3-0, time de São Fernando. O comentarista lá chama São Fernando, assim como Carlinho, né, mas São Fernando. O time de São Fernando é a base do Rota, quase a mesma equipe. Mas aí não foi o pessoal, foi apenas o Pedrinho. O Pedrinho estava suspenso no Campeonato Paraibano e foi. E jogou bem, jogador de muita garra, além de ser dono de uma boa técnica. O Pedrinho foi meu aluno. Do time lá de São Fernando, Cleverton, Pedrinho e o... tinha outro rapaz lá, o Derlan, que é de Brejo. Foram meus alunos, mas eles jogam lá não é porque foram meus alunos, não. É porque jogam. Estou dizendo que eles foram meus alunos porque foram meus alunos. O Derlan foi na escola Zé Olímpio Maia, Pedrinho foi aqui no SEAC e o goleiro Cleverton foi no Instituto Belchior. Mas foi um bom jogo. E a equipe de Ouro Velho cumpriu seu papel. Uma equipe caríssima, como a equipe do Rota, como a equipe de Apodi. A gente sente que algumas pessoas se vangloriam. Claro, quem está ganhando, quem está de cima e precisa ganhar mesmo, tem que se vangloriar, né? E tem que... eu vi alguém... que fala muitas vezes coisas que não é para falar. Mas a equipe de São Fernando foi bastante diferente da equipe que jogou em Brejo Cruz, mas jogou um bom futsal. Ganhou do Certecon de Passos pelo placar de 3-0 e perdeu na final para o time de Ouro Velho. É um time caríssimo, com jogadores de Pernambuco, não sei, de todo canto aí. E está cumprindo seu papel. Vai ter com certeza uma boa disputa entre Ouro Velho e Rota, no que diz respeito ao Campeonato Paraibano. O quadrangular, ou as quartas de finais já estão definidas no Campeonato Paraibano de Futsal. E voltando a falar, ainda falando de Campeonato Paraibano, tivemos aqui no sábado o jogo envolvendo Atlético Catolense e Rota. Para alguns é clássico, clássico que eu não vejo como clássico. Clássico de onde? O time do Rota é favorito. Se jogar com a prata da casa contra o Atlético Catolense hoje, o time do Rota é favorito. Isso é indiscutível, é inegável. Tem um material humano bem superior, está treinando. O time do Atlético muitas vezes faz um treino junto com as atletas do time do Santa Clara, outras vezes é com os veteranos que jogam no Caique. Eu vejo algumas vezes o atleta dizendo que não vai para o treino porque está cansado. Isso é inegável, é indiscutível, porque são pessoas que trabalham. Diferentes desse time do Rota, são bem diferentes. O negócio é bem diferente desse time do Rota. Um time caríssimo, né? Tem que ir para entrar na quadra, gasta muito dinheiro, já tem. Será que a própria direção sabe quanto já gastou hoje? Claro, o dinheiro é deles, são eles que sabem o que fazem. Nós sabemos que o time tem um viés político e pedimos a Deus que esse time não se acabe agora, porque será ruim para o nosso futsal de todo jeito. Mas não é clássico coisa nenhuma. O time do Atlético começou o paraibano com um time competitivo, um time forte. Um time que estava aí totalmente desacreditado, eles mesmos diziam que era o refugo, o time era o refugo. Aqueles que não foram para o time do Rota ficaram de fora. Alguns que pagavam ingressos para ver o jogo no ano passado e esse ano estão jogando, as pessoas pagam ingressos para vê-los jogando. Então, é isso. Não é clássico, não é clássico. Poderia até ser, se esse time do Atlético tivesse levado a sério a competição, porque sabemos que existe uma disparidade. O time do Rota tem uma folha de pagamento altíssima. A importação de jogadores, de quantos jogadores já foram importados pelo time do Rota nas competições que essa equipe participou até hoje? Será que a própria diretoria sabe? Eu acho difícil. Jogadores de todo canto desse Brasil. Então existe essa necessidade de massagear o ego, né? O time do Rota hoje, em relação ao Atlético, com a prata da casa, é favorito. Isso é indiscutível. Eu vi a lista da equipe do Atlético, a pré-súmula, que a equipe que jogaria, ou que jogou no sábado com o time do Rota, e eu fiquei estudando, olhando os nomes, e está difícil formar uma equipe, com todo respeito aos atletas, mas tem jogadores verdes, jogadores imaturos ainda, que precisam trabalhar muito para jogar. E o pior é a condição física da equipe. Eu tomei conhecimento que a equipe não conseguia nem andar na quadra. Se você vai enfrentar uma equipe tecnicamente superior e ainda por cima a condição física ruim, precária, fica difícil enfrentar um time. E aí vai tomar gols. Alguém me disse, mas a equipe não fechava o meio, a equipe não marcava. Não marcava porque está cansada. O pessoal, esse time do Atlético, jogou lá em Brejo Cruz, ganhou, é no mesmo nível do time de Brejo, é tudo no mesmo nível. Já jogou lá em São Fernando, ganhou lá em São Fernando, empatou aqui no Luzia Maia e ganhou agora lá em Brejo. As duas equipes estão no mesmo nível, essa aqui é a verdade. E para jogar um paraibano com essas equipes, é preciso ter coragem. Tem que ter coragem, porque o cara vai se expor, quem está comandando, quem está dirigindo a equipe vai se expor, os atletas vão se expor. Mas é preciso entender que o primeiro time do Rota, do Atlético, aliás, que começou disputando o Campeonato Paraibano, era uma equipe que estava no mesmo, quase que no mesmo nível das outras. Só que o Rota, dentro do Campeonato Paraibano, contratou, continua contratando, não pode mais que o regulamento não permite. Mas contratou, sempre contratando a mesma coisa, Ouro Velho. E o time do Atlético, contratou quem? Perdeu atletas, né? Teve a volta aí do Ratão, que é um bom atleta. O Ratão não vai poder obrar milagres, né? E perdeu o atleta. Se você observar, perdeu lá de Blaide Santos, o Vinícius, o Jackson, que desempenhava um bom papel dentro da equipe. Posteriormente, o Marco, Maicon, também desistiu. E perdeu daqui o Gil da Vaza, que entrou, saiu de novo e não voltou mais. E também faz falta a equipe, é um jogador que tem boas qualidades. E perdeu mais alguém, o Kleber, que é de muita disposição, de muita garra. O Dallone entrou na equipe, mas quase não joga, viaja. Então a equipe perdeu aquela qualidade de garra, de disposição, de vontade. E eu sempre dizia para eles que a principal característica dessa equipe era a garra, a vontade de jogar, a correria. Essa equipe que está jogando agora é uma equipe verde ainda, uma equipe verde. Tem atletas que prometem, mas para isso tem que trabalhar, tem que treinar. Jairo tentou trabalhar a parte física com esse time e não conseguiu porque eles não queriam treinar. Eles não queriam treinar. É uma equipe que joga assim. É do jeito que Deus quer e por aí vai. E ainda por cima, inventaram um detalhe aí de treinar só 3 vezes por semana. Isso foi feito com o objetivo de sensibilizar os atletas para ver se eles participavam do treino. Aí foi pior. Foi pior. Tem agora a próxima fase, as quartas de final do Campeonato Paraibano. E essa equipe do Atlético vai jogar com o Clube Fúria, lá da capital do estado. O Clube Fúria, que ficou em segundo lugar no Grupo B, porque o primeiro colocado foi o Boi Bravo. Então vai ter que jogar, vai ter que treinar. Se não treinar, vai perder a equipe e perde fora. Porque a equipe, até com aquele jogo de Brejo, o pessoal se empolgou. Eu achei que o pessoal ia levar a sério. Mas a gente vê, eu não vou treinar hoje porque eu estou cansado. Ah, fulano não vai porque está no céu, está ocupado. Fulano não pode treinar. E com toda sinceridade, eu vi a lista da equipe que ia jogar contra o time, jogou contra o time do Rota, e eu fiquei olhando a lista, estudando e vendo como é que se pode formar um time aqui. Quando eu estava tomando de conta do time, chegou um rapaz que é assistente, que é ajudante, e ele disse: "Professor, não dá para colocar fulano para jogar, não. Fulano está treinando bem." Eu disse a ele: "Eu não trabalho dessa maneira." E esse fulano, esse rapaz que ele disse que estava jogando bem, para ele, na visão dele, porque também ele acha que joga bem, né? Mas na visão dele estava, mas na minha não. Deficiência, então, alguns têm muita deficiência para marcar, para passar uma bola, para correr. Treinam, cansam exaustivamente nos treinamentos, terminam algum treino, muitas vezes eu era obrigado a parar o treino porque eles não tinham mais condições de realizar o treino. E eu, como o tempo era pouco, eu pedia que eles treinassem, pelo menos corressem em horários opostos, mas eles não fazem isso, né? Não vão fazer nunca. Jairo tentou, Jairo ia para o treino e eles não iam, faltavam, e na hora do treino também ficavam fazendo colocações, dando opinião: "Não, deve ser feito isso, é para fazer isso", mas não é. Então não é clássico coisa nenhuma, são dois times da cidade, mas não é clássico, é diferente. São dois times distintos, um que tem uma folha de pagamento enorme, que tem um viés político, que depende das eleições para continuar, e o outro que depende deles mesmos. Ah, no que diz respeito a dinheiro, o time do Atlético tem a ajuda necessária por parte da prefeitura, taxa de arbitragem e o lanche. Mas se você fizer um paralelo com o Catolé do ano passado, a diferença também é grande. O Catolé não ganhou um jogo ano passado. Tinha a nata do futsal catolense, estava sendo comandada por um bom treinador, que é o Zivanildo, mas a equipe não conseguiu nenhuma vitória, a equipe não ganhou nenhum jogo. Esse time do Atlético, com todos os problemas, um time que nasceu órfão de pai e mãe, onde todos são contra, eram e são contra, esse time conseguiu a classificação para a fase seguinte do Campeonato Paraibano. Vai enfrentar o Clube Fúria, é um jogo difícil, sim. Joga a primeira partida em casa e o jogo de volta será na capital, será lá em João Pessoa. Então, se o pessoal não levar a sério, não treinar com seriedade, vai perder, porque futebol não tem local para invenção. Futebol é local para simplicidade, para objetividade. E o que a gente vê no dia a dia é que o pessoal não leva a sério a competição. Vem ganhando alguns jogos, perdendo outros. E esse resultado de 6-0 é um resultado normal. O time do Rota perdeu de 6-0 lá na competição, não sei se foi em Almino Afonso, não lembro bem agora, em Viçosa, perdeu de 6 para o time de Russas. É natural no futsal. Times grandes que perdem aí de goleada em alguns jogos, ocorre um desajuste dentro da quadra. Agora, o placar de 6 a 0 reflete a qualidade dos dois times. Não foi um acidente de percurso, é a qualidade dos dois times. O Rota, hoje, com o pessoal de Catolé, é favorito frente ao Atlético. Isso é. Está na cara, é transparente, todo mundo está vendo isso. O time anterior do Atlético jogava de igual para igual com qualquer time do Campeonato Paraibano, mas os rapazes preferiram sair, é um direito de cada um e cada um faz o que quer. Mas hoje, o time do Atlético, o Rota, com material humano de nossa cidade, é superior, está na cara, todo mundo sabe disso. E o time treina, né? Porque o pessoal ganha. O pessoal ganha para treinar, e os que treinam praticamente não jogam, pouquíssimos jogam. E o Rota contratou, teoricamente, o que há de melhor no futsal catolense. E todo mundo sabe que esse time do Atlético está formado com aqueles jogadores, atletas, que ficaram de fora do time do Rota. Então, para que eles tivessem um desempenho legal, salutar, importante, seria interessante que eles treinassem com afinco. Mas o pecado maior é a parte física. A parte física, você para desempenhar a parte tática e técnica, você depende da parte física. Como é que você vai correr para para chutar a bola a gol? Você cansado, você vai uma vez ali para o ataque e não volta mais. É isso. Então, se quiserem conseguir alguma coisa dentro do Paraibano, vão ter que levar a sério, vão ter que treinar. Eu já disse isso aqui uma vez, vou ser repetitivo. Se essa equipe estivesse treinando como começou, ela estava muito bem. Nós não quiseram treinar. Não fui eu que deixei aqui, foram eles que me deixaram. E na época ainda havia alguém dizendo: "A equipe não vai ficar desamparada, só fuleiragem, conversa fiada, para aparecer, para fazer média com o prefeito", quando na verdade o prefeito também não é dono do time. O time É de quem hoje? É de Zé Amaro? O Zé Amaro está aí ajudando, é quem está correndo atrás. A equipe é do dos próprios atletas. A equipe não é de ninguém, não é de prefeitura, não é de ninguém. Porque, na verdade, 99,9 torcem, eles torcem contra esse time desde o início. E uma das razões por que eles torcem contra? Uma das razões é porque eu estava à frente do time. A verdade é essa. Não quiseram aceitar a equipe, eu convidei vários, teve alguém mentindo por aí, dizendo que não foi chamado. E eu chamei, sim, convidei. Teve gente que disse que só iria para a equipe se saísse um cargo, um emprego. E fica mentindo por aí, falando balela. Tem que ser homem, tem que falar a verdade. Outros torcendo contra, quando o prefeito aparecia, ficavam lá. Até atrás de ficar no banco, só porque o prefeito estava presente. Quando o prefeito não estava, iam para lá para ridicularizar, para mangar do time, para falar mal, perguntar aos atletas se estavam treinando goleiro linha. Goleiro linha, porra nenhuma de goleiro linha. Treinava isso todo dia. Aí o cara vai atrás de aparecer, cara que nunca treinou um time adulto, não tem nenhuma experiência com time adulto. Uma coisa é você treinar time aí de torneio interclasse, outra coisa é você treinar um time adulto com problemas, com dificuldades, cabeças diferentes, é muito diferente tudo isso. Pois é, no final, eu quero mais uma vez lamentar o falecimento do companheiro Luiz Carlos, de Patos, gente boa. Eu estive na casa do Luiz Carlos várias vezes lá em Patos. Logo, faleceu a esposa dele, bem antes, que era irmã de Bal. Bal foi zagueiro do Esporte, do Nacional. E ontem faleceu Luiz Carlos, famoso Luiz Carlos Peixe Espada, que teve passagem pela Rádio Caturité. Gente boa, gente de qualidade. Lamentavelmente, a Radiofonia de Patos hoje já não tem mais Virgínio Trindade, Zé Augusto Longo, Edleuson Franco, Aloysio Araújo, Dedé Santana e agora Luiz Carlos. São perdas irreparáveis para a radiofonia patoense e para a radiofonia paraibana. Mas são as coisas de Deus. Esperar, com certeza, ele está no bom lugar. Era um rapaz sério, trabalhador, cara direito. E gente boa, Luiz Carlos. Tive a oportunidade de trabalhar com ele em alguns jogos. Até narrando. Nós narramos um jogo, ele em João Pessoa, eu em Patos. Em Patos era um jogo do Esporte, o Nacional jogava em João Pessoa. E ele narrava. Lembro, nós fizemos o torneio início do Campeonato Paraibano. Luiz Carlos era muito organizado, pregou as propagandas do balcão. Ricardo, na hora que foi narrar, com dificuldade para ver as propagandas, tirou, arrancou. E aí o vento carregou várias propagandas. Na hora que o Luiz Carlos foi narrar o jogo seguinte, ficava perguntando: ô, Brilhante, cadê as propagandas que eu deixei aqui, rapaz? Luiz Carlos era gente boa, que Deus o coloque no bom lugar.
Um jeito novo de ouvir e ver rádio. Rádio Clube Esportes.